Uma produção do Universo Ágil Hub.
Maravilhoso dia! Aliás, não só qualquer dia, é um dia mega especial, que é o dia delas, das mães, e esse dia chegou, todo dia, todo segundo domingo de maio chega, e aqui no Brasil chegou, então bora celebrar episódio 1189, Evolução Ágil, quadro aos domingos, liderado aí por Ícaro Queiroz, Leopoldo Guzmán, Ronara Adorno, Liana Lopes, André Sanches, e hoje a gente vai comemorar o dia delas, o dia de quem agiliza carinhos, agiliza amor, proteção e mais um montão de coisa. Bom, vamos lá, 12 de maio de 2024, episódio 1189, vou fazer minha audiodescrição, convidar todo mundo a fazer a sua audiodescrição e vou convidar já logo a audiência aqui neste nosso encontro, ao vivo, online, colaborativo, gratuito, seguro, leve, multiplataformas, com agilidade, para celebrar a sua própria mãe, seja que, porque ela já não está mais aqui conosco, neste plano, né, aqui na Terra. Então, vale honrar do mesmo jeito, sim, porque teve uma passagem. E se ela estiver viva também, para a gente mandar aqui também um beijo e um carinho. Então, quem estiver nos ouvindo, pode pôr as mensagens que a gente vai digitando aí e, na verdade, comentando sobre as mensagens de carinho aí da audiência. Bom, sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho claro curto, hoje de camiseta, camisa verde. E falando aqui do escritório do Brooklyn, aqui paredes mais beges. Vou convidar, vou intercalar agora. Vamos de um homem, uma mulher, um homem, uma mulher. Liana Lopes.
E bom dia, gente. Nosso dia já começou aqui agitado, né? Acho que parece que os filhos sabem. A minha não tem idade ainda para fazer café da manhã, Van. Mas já está no pico já. Então vamos lá, um prazer estar aqui com vocês, um prazer poder comemorar esse dia aqui também com vocês, estender assim para essa família maravilhosa do Universo Ágil e com a nossa audiência também. Então meu nome é Liana Lopes, eu sou mulher cis, morena, cabelos e olhos castanhos escuros, uso meu óculos de armação preta, meu cabelo jogado para o lado, abaixo dos ombros, eu estou com um vestido que é meio florido, tem uns detalhes. Ao meu fundo, meu quadro da minha cidade maravilhosa, com alguns bonequinhos que eu gosto bastante. E muito animada de compartilhar hoje com a Van, de estar aqui de novo com o Leopoldo, com o Ícaro e com o André. Não faço uma audiodescrição tão boa quanto da Van, mas vamos que vamos, e hoje é dia de festa.
Gê, sou eu ou é um dos rapazes?
Pode ser, vamos intercalar. Vamos lá, bom dia. Eu sou o Ícaro Queiroz, eu sou segundo IBGE, eu sou um homem pardo, uso óculos, barba, cabelos afrodescendentes, hoje estou mais levantado do que o normal, estou aqui com uma camisa rosa hoje, dentro do quarto do meu filho, aproveitando que o meu filho já está no pique Dia das Mães, eu estou usando o quarto dele hoje. Bom dia.
Que maravilha! Então, bom dia, pessoal, nesse domingo maravilhoso. Aqui em São Paulo está um lindo dia de sol. Eu sou Vanessa Blas, eu sou mãe do João Paulo, ele tem 15, vai fazer 16 anos, já é um rapazinho. Eu sou bem pequenininha, tenho 1,5 m, então ele é um rapazão, porque ele é bem mais alto que eu, inclusive, o que não é muito difícil. Eu hoje estou com o meu vestido, eu tô com um vestido também, ele tem umas florzinhas pretas, mas ele tem um fundo laranja, verde, é um vestido de festa, tá, gente? É um vestido que eu uso quando eu vou para alguma festa, eu falei, deixa eu chegar lá nessa festa linda. Eu estou com eu tenho o cabelo castanho, né, ele também tá aqui solto e penteado de lado, de um lado só, abaixo dos ombros, na altura aqui do peito. Eu sou uma mulher branca, olhos negros, e atrás de mim, meu famoso quadro do meu motorhome no futuro, é um motorhome que no fundo, ele está estacionado bem pertinho da praia, com uma prancha aqui, amarelinha encostada nele, E muito feliz de estar aqui com vocês para falar no Dia das Mães, né? Representando, olha que honra, que coisa maravilhosa. E Leopoldo, agora com você.
Não sei se ele congelou, pelo menos para mim aqui está parecendo que ele congelou.
Tá aí, ó, agora mudou. Está congelado de outra forma agora.
Está nos ouvindo, Leopoldo? Eu tô achando que ele...
Acho que tá lá, meio lá,
tá
meio...
Com a internet, tá com a internet lá com desafios. Bom, vamos aqui então fazer uma rodada enquanto o Leopoldo vai se restabelecendo. Eu vou contar um pouco, da, acho que vale todo mundo contar aí um pouquinho dos... A gente nos bastidores estava falando da, das mães, né? Do porquê, do motivo. É, de um jeito ou de outro, a gente chegou aqui por elas, por causa das mães. Então, eu queria honrar aqui minha mãe, a Neuza, viva também, que me deu muito amor, que me deu muito carinho, que me ensinou esse lado mais humano. O meu pai me ensinou o lado, vou brincar, o lado do cérebro mais analítico, né? O minha mãe ensinou o lado mais emocional. E acho que as mulheres, de um modo geral, sempre vão ter esse carinho, esse cuidar, esses verbos, né? de amor, de paixão, muito mais relacionados. Então, queria comentar um pouco aqui, minha mãe, Neuza Maria Penicer Sanches, que me trouxe aqui ao mundo. E eu estava brincando com a Vanessa que a gente acaba sendo um pouco mãe também, né? É, os pais também, às vezes, acabam atuando como mãe nessa nova configuração da sociedade. Então, tem pai que também acaba fazendo papel de mãe, pai que acaba fazendo aí essa energia também de mãe, né? E depois também tem mãe que é avó e por aí vai. Então, nesse rolê todo aí, quase que um programa da Xuxa aqui, beijo pro meu pai, pra minha mãe, então vai pra minha mãe Neuza aí, e vou passar a bola aí agora pra Vanessa, agora vou, em vez da Liv, vai ser a Vanessa.
Ai, que legal. É, bom, já falei do João Paulo, né, e da minha mãe, eu queria até abrir um pouquinho mais, porque eu tenho a minha mãe, Dona Linda, né, 83, faz 84 anos, e hoje ela é cadeirante, né? Então ela tem dificuldades de locomoção, ela tem um problema de esquecimento, né? Enfim, de demência. E a minha mãe, ao longo dos anos, ela mudou bastante, né? Então a minha mãe sempre foi uma pessoa muito mais rígida do que meu pai, por exemplo. Quando eu estava falando dessa energia de mãe, de cuidar, o meu pai tinha uma energia maior e ele me ensinou muito sobre a positividade. E minha mãe me ensinou muito sobre o rigor. Olha que engraçado. Minha mãe foi uma pessoa muito mais rigorosa do que meu pai. Meu pai era mais meu puxa-saco. E ele faleceu em 2020. Então, essa energia da minha mãe do rigor, essa energia da minha mãe das responsabilidades, né? Me ajudaram muito. Então, às vezes, a gente não entende as coisas no momento que a gente passa, né? E eu vi as outras mães mais carinhosas. Esse fica aqui um relato, porque a gente precisa entender isso. As outras mães numa energia e minha mãe numa outra. É óbvio que eu só obedecia. E aí hoje eu vejo a importância disso, né? Dessa energia que ela passava para mim. Porque acho que Deus, o universo, na sua sabedoria, entende que a gente precisa dos dois lados. E aí a minha mãe, ela trouxe essa energia e eu sou muito grata a ela, né? E eu visitei ontem, né? E aí hoje eu vou dar um beijo nela também. E aí, o quanto ela mudou, principalmente com a chegada do neto, ela fala que o João é o grande amor da vida dela, né? Então, isso é muito gostoso. Eu tenho minha sogra também, que é um doce, né? E ela também a visitei, também levei as flores e tudo mais. E o quanto ela é muito energia de carinho e cuidado, sabe? É muito, muito, muito gostoso. E eu tenho uma pessoa na minha vida, que é a Dinda. Eu queria falar dela, né? A Dinda é a dona Fátima, né? A Fátima, ela foi casada com um primo meu, que já é falecido, e ela é maravilhosa. A Dinda, um grande beijo. Ela é uma grande energia de mãe, incentivo na minha vida, de acolhimento. É a coisa mais maravilhosa. E essas mulheres todas, minha avó, dona Emília, espanhola, que me deu um pouco tempo, assim, eu sinto a energia dela até hoje, né? Então, inclusive a cidadania espanhola, né, veio por conta dela. Dona Emília, mãe do meu pai, uma pessoa maravilhosa. Todas essas energias compõem a mãe que sou hoje, compõem a mulher que eu sou hoje, sabe? No meu dia a dia, no meu trabalho, que eu levo essa, acabo levando essa energia também para outros familiares, para os amigos, para funcionários, para pessoas que estão ali convivendo no meu dia a dia. O quão é importante a gente acolher. E antes de acolher, entender essas energias e falar, olha, isso aqui foi muito importante para esse aspecto. Então, eu vou passar adiante e aprender aquilo que não funcionou tão bem para poder trabalhar, né, com entrega de valor, com todas essas coisas que a gente fala da agilidade, melhoria contínua. Então, acho que esse é o recado. Um grande beijo para essas mulheres maravilhosas, também as minhas tias, que acabaram me ajudando a compor a mulher e mãe que sou hoje, com certeza. E meu pai também, tá bom? Com a energia dele, também não gostaria, eu gostaria de trazê-lo aqui. Né, Vi? O que você acha?
A gente até falou sobre, a gente fez uma mentoria junta, né, Van? E a gente estava falando sobre essa energia de mulheres que compõem, né, o que somos e o que vamos levar. E é muito importante quando a gente pensa no, quando a gente olha para trás e percebe a educação que tivemos, né, e que a gente não entende ali na hora. E você falando, eu me vi muito assim. Só que eu fui criada pelos meus avós. E o meu avô tinha essa rigidez bem firme, né? E a minha avó era dessa moleza ali, dava um monte de colher de chá pra gente, pra mim e pra minha irmã. Tava tudo muito bem, tava tudo muito ótimo. Fazia o pratinho que queria, cortava o bifinho ali todo cortadinho pra gente não engasgar. Essas coisinhas assim que aquece o coração, né? E aí, em 2002, a minha avó veio falecer, e foi quando realmente o meu chão acabou. Parece que meu mundo tinha acabado ali, né? Que foi, eu tinha 20 anos na época, e agora como é que vai ser sem ela? E aí, até 2012, porque coincidentemente, exatamente 10 anos depois do meu avô veio falecer, todos os dias das mães eu ligava para ele e dava Feliz Dia das Mães. Por causa disso, porque além de um pai, ele era também uma mãe. Então eu acho lindo, homens presentes aqui com a gente, porque também são mães, assim como muitas mães também são pais, né? Então é um papel que se mistura ali no dia a dia, com cuidado, com amor, que eu acho que a mãe, ela representa tanto o cuidado quanto o amor. E claro que eu tenho contato com a minha mãe, eu não posso deixar de mandar um grande beijo para ela, de honrar também quem me deu a vida. Hoje a gente tenta não, né? A gente tem um relacionamento bom, a gente faz isso acontecer. Muitas coisas acontecem, mas enfim. Então, assim, é um grande beijo para ela também. Aquela questão de carta, de honrar tudo. Você sabe que hoje eu tinha pensado em fazer essa carta e mandar para ela. Assim, foi a primeira vez que eu pensei nisso, de fazer essa carta de honrar, né? A gente precisa muito honrar as pessoas que estão vivas, que estão aqui conosco, entender às vezes os motivos e os porquês que elas fizeram, o que fizeram, né? E é isso, assim, eu acho que Dia das Mães é a gente olhar para a nossa história, honrar a nossa história. Tiveram muitas mulheres também na minha vida importantes, como minhas avós, minhas tias, que me ensinaram muita coisa boa e me ensinaram muita coisa ruim também. Mas tudo isso faz parte da nossa personalidade e hoje a gente mais velho, com filho, a gente tira o que é bom e aplica de novo, né? E hoje eu vejo que eu sou uma mistura dos dois. Eu acho que eu sou tão rígida quanto meu avô e tão boazinha quanto minha avó, né? Então, quando eu falo ali com a Amara, às vezes eu, ai, minha filha, vem cá, não é assim. E às vezes entra aquele, não, você tem que comer, você tem que escovar o dente, senão não dá. E dá um beijo aqui para a Águeda, que mandou mensagem pelo YouTube da filha dela. E um beijo para a Juliana, lá da turma 1, da minha turma 1. Quanto tempo que eu não te vejo, Ju? Grande beijo aí também. Aí é mais ou menos isso, gente. Um pouquinho de amor aí que, da minha família que eu tive também.
Que linda história ali. Vamos lá. Do meu lado aqui, eu diria assim que tem uma influência muito positiva, né, das mulheres. E aí, a mãe, no meu caso, ela era uma pessoa muito mais acolhedora. E o primeiro amor, né? Então, a mãe, eu entendo que a mãe ensina a gente a se relacionar com o mundo. Da maneira como a gente se relaciona, tem relação com a mãe, a gente acaba tendenciando a aprender a conversar com os demais. E a história da minha mãe, eu acredito que ela foi muito maternal, muito, muito, muito. Se pudesse, creio eu, que estaria até hoje ali, é aquele amor de mãe é perto e amor de pai é para longe, empurra. A mãe estaria comigo até hoje. É muito presente. Eu tenho, acho que, influência de três mães que estão muito... Três grupos de mães, né, estão muito próximas. Uma que é minha esposa, mãe ativa, mãe que teve as suas dores, a maneira como ela foi criada, que foi diferente da minha. Então ela tem uma personalidade totalmente diferente, específica. E aí a gente aprende muito com isso. Então a minha esposa é a primeira influência de mãe no meu dia a dia. O segundo grupo de mães é minha sogra e minha própria mãe. Minha mãe está lá no Piauí, lá em Parnaíba, Piauí, lá no Nordeste, no menor Nordeste do Brasil, na menor praia, no menor litoral do Brasil, está lá, e minha sogra está próxima. Então a gente tem comunicações ali, assim, cada um na sua esfera. Então parabenizando elas aí quanto elas nos cuidaram. Eu vejo hoje eu e minha esposa caminhando sozinhos e tem influência muito grande maternal, né, delas. E acho que o terceiro grupo de mães que a gente vive muito na empresa. Então a gente é muito próximo das mulheres e eu vejo o quê? Uma força ímpar cada vez mais forte, se levantando, cada vez mais forte ativa, cada vez mais forte com espaço. E isso é muito bonito. Então, parabenizar aí todas as mulheres pelo dia de hoje. Agradecer, porque vocês são base da maneira como a relação do mundo acontece. Primeiro amor, sempre amor de mãe. Primeiro relacionamento, sempre é com a mãe. E essa relação a gente leva para frente, para o mundo, para todos. Isso é uma importância muito grande nisso. Sou grato por vocês, mulheres, e parabéns. E esse, agora, minha mãe está fazendo 62 anos. Nasceu em 1962. Coincidentemente, aí, ó, 62.
Olha.
Beijão especial para ela.
É hoje mesmo? É isso, Ícaro?
Não, é agora. Vai ser próximo mês. Mas tá com as vésperas.
A gente antecipava aí um parabéns, hein? Olha só, o que é legal, quando fiz esse convite para essa rodada, eu lembrei da mãe, direto. Esqueci todas as outras mulheres. Então, para não tomar puxão de orelha, vamos honrar aqui todas as outras mulheres. O Ícaro falou muito bem da esposa. Então, falar muito bem da Amanda, que tem sido mãe aí dos meninos, do Bernardo, do Guilherme, mãe guerreira. Essa semana passou um susto de saúde, graças a Deus tá tudo bem, já tá em casa. Mãe dos pets aqui de casa, a gente tem a Raia, tem uma Border Collie, muita energia. Tem a Cacau também, uma Lhasa de 14 anos, então a gente cuida, e a casa mesmo, né? O próprio cuidar da casa, então ser mãe de casa, mãe do lar. Tem as plantas aqui também, tem um montão de coisa. A hora que a gente vai começar a listar tudo aí, é mãe de tudo, né? Eu acho. Então, fica esse beijo, esse carinho muito grande. E fica também sogra aqui, que ajuda pra caramba também, ajudou muito quando a gente até morava um pouco mais próximo, tanto minha mãe quanto a minha sogra, a cuidar dos filhos. Então, a gente tem esse privilégio de ter ali, quando os meninos estavam mais próximos, a gente morar mais próximos, tanto de mães, da minha mãe, quanto da minha sogra. Então, Dona Elô ajudou muito também na criação aí dos filhos. E aí tem, acho que, os outros grupos, né, as influências, né, que vocês estavam comentando. Eu gostei muito do que a Van trouxe, das influências mesmo, dos avós. Eu lembrei da minha avó Lourdes, já falecida, já há uns 15 anos, dela mais sisuda, assim, só o olhar já dizia milhares de palavras para todos os netos. Ela teve mais ali, de quase uns 15 netos, tem muito neto mesmo. E minha avó Mila também, que está viva, que está ali cuidando também, um pouquinho, né? Já bem senil, bem debilitada, e é a preocupação hoje da família, mas está bem também, então queria honrá-la. Agora vamos ver se o Leopoldo aí já está com a conexão restabelecida. Leopoldo Guzmán, quiser fazer tua audiodescrição e honrar aí as mães no seu entorno, já fica aí à vontade.
Estão me ouvindo?
Sim.
Bom dia. Me ouvem?
Bom dia. Sim.
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 Bom dia. Leopoldo Guzmán, moreno claro, olhos castanhos, 1,76m. Estou com uma camisa polo verde cheia de esperança. E o que eu posso falar da minha mãe é que ela me faz muita falta. Minha mãe, eu vou te falar que eu acho que ela foi mãe no melhor sentido da palavra. É a multiplicadora, né? Aquela que soube como ninguém amparar, cuidar, aliás, gerar a vida, porque essa é uma característica que só as mulheres têm. Eu acho que toda mãe já nasce com o propósito de ser líder. Nós, homens, estamos aprendendo com as mulheres a serem líderes. Ela gera vida, ela cuida, ela alimenta, ela educa, enquanto nós vamos caçar, nós vamos para a rua conquistar o mundo. Né? E eu acho que Deus, quando fez homem e mulher, ele nos fez diferentes, deu para cada um uma aptidão, um propósito diferente, ele colocou a missão mais divina de todas, que é a da reprodução. Né? E que, infelizmente, muitas hoje não estão optando mais por isso. Nós estamos vivendo, inclusive, uma situação ruim, né? Parece que a Europa está fadada a ter a sua cultura exterminada e acabada. Enquanto a taxa de natalidade lá é 1,37, os muçulmanos têm uma taxa de 8, e eles vão tomar conta. Então, eu vou te falar que mãe merece todo o nosso crédito, merece todo o nosso orgulho, nossa admiração, porque são guerreiras que optam por dar a vida, e dar a vida não é só dar a vida para alguém nascer, não, é dar a sua vida em prol de alguém que está nascendo, né? Eu posso falar que eu sou fruto da minha mãe, tá? Eu sou o que sou hoje porque foi ela que me incentivou, que investiu, que me ajudou a escolher os caminhos. Foi uma mãe guerreira, que até os 10 anos do meu irmão era mãe, cuidava da casa e tal. Depois, cara, conquistou o mundo. Né? Voltou a estudar, se formou em decoração, montou um negócio com meu pai e foi sucesso. Ela era uma mulher de sucesso, uma guerreira. Né? Ela soube empenhar seu papel em cada fase, respeitando todas as fases, não trocando nenhuma das fases. Né? Então, ela é um grande exemplo para mim. Ela faz falta, muita falta. Né? Minha mãe foi uma guerreira, mas ela foi mãe, ela foi esposa, ela foi mulher. Né? No melhor sentido de todas as palavras.
Que maravilha, Leopoldo. Muito bonito, maravilha. Viu? Muito
bonito, viu?
Obrigado.
Muito bom, vai emocionando, né? Eu, pelo menos aqui, já fico arrepiado. Acho que tem alguém com retorno, não sei se está com algum outro aparelho. Eu, pelo menos, estou me ouvindo. Bom, queria comentar aqui um pouco de aspectos históricos, a gente trazendo aqui um pouquinho de elementos. E agora, como que depois a gente conecta, né, essa agilidade materna, essas mães ágeis, com tudo que a gente fala aqui no Universo Ágil? Para quem não conhece, então a data foi celebrada, oficialmente celebrada nos Estados Unidos, 1914, e aqui no Brasil foi introduzida, iniciada em 1918, pela Associação Cristã de Moços de Porto Alegre. Olha que legal, Porto Alegre, legal a origem, tá? Não legal o que Porto Alegre passou, para ficar bem claro.
Sim, sim.
Então, olha que legal, nasceu lá em Porto Alegre, aqui honrando, então, o povo gaúcho, que tem esse acolher, esse cuidar, e agora mostrando essa resiliência, essa adaptação, essa adaptabilidade, essa perseverança, enfim, por tudo que tem passado aí nas cheias. A gente vai falar depois um pouquinho sobre um evento, vai ter um evento Agilidade Solidária no dia 25 de maio para arrecadar investimentos ali, doações aí financeiras e um evento de um dia inteiro. Então, fiquem de olho aí nas mídias do Universo Ágil, então a gente tem publicado as mídias aí. Então, acompanhe YouTube, LinkedIn, Instagram e todas as outras mídias para vocês saberem um pouquinho mais do evento. Voltando a Porto Alegre, então, Associação Cristã em 1918. E depois Getúlio Vargas oficializa em 1932. Então, são alguns elementos aqui que eu queria trazer para vocês. Agora, pergunta aberta, como que essa mãe aí é ágil no dia a dia, lida com todo esse negócio, essa adaptabilidade? Ela usa um Kanban, é sprint todo dia? Como que acontece aí para vocês, sob o olhar de vocês?
Eu acho que é sprint todo dia, né, Van?
Olha, é aquela sprint da corrida, né? Sprint final ali, falar, deixa eu dar conta essa semana, deixa eu dar conta e tudo mais. E é muito engraçado, né? Essa mãe moderna. Eu estava falando dessas pessoas que passaram, estão na minha vida, né? E aí um pouquinho que eu pego de cada uma e de influências de mães que eu conheço também, umas coisas do trabalho. E assim, a minha vida, quem me acompanha, né, no dia a dia, ele firme, entende que é uma vida bastante corrida há bastante tempo, né? Inclusive, desde que eu engravidei, é algo que me satisfaz muito, né? Me realiza muito como mulher trabalhar. É uma coisa muito importante para mim. E, consequentemente, por ser muito importante e é uma coisa que me traz muita leveza e possibilita muitas coisas, o João Paulo, ele entende esse lado de trabalho desde o início também, né? O quanto esse trabalho é uma coisa importante para nós, para as nossas vidas, não só porque eu tenho que pagar as contas dele, né, e tudo mais. Mas e cuidar da minha mãe, toda essa parte financeira ajuda bastante. Mas pela realização, eu trabalho, e todas as coisas que eu faço, remuneradas ou não, eu gosto bastante. E eu vou contar um caso para vocês entenderem por que é tão corrido, né? É um dos vários casos, e por que isso tem que ser algo que é sprint todo dia, né, melhoria contínua. Quando eu fui fazer o mestrado, eu morava em Santos, o mestrado era em São Paulo. E eu trabalhava numa empresa em Cubatão na época, então era perto de casa, uma grande raridade, foram 2 anos assim de oásis para mim, era perto de casa. E aí eu saía da empresa, ia direto para o mestrado, e depois chegava de madrugada em casa, então eu pegava ônibus da rodoviária, voltava, ia para São Paulo, metrô, aula, voltava ônibus da rodoviária, correndo para pegar o último ônibus que saía, chegava em casa de madrugada, né, nessa ida e vinda. Então, eu só vi o João Paulo mesmo no sábado à tarde, que é quando essa maratona, eu voltava para casa, né, até começar e aí, né, e tudo mais. Então, os professores, eles viam, e os meus colegas, que eu trabalhava muito nessas questões do mestrado de madrugada. Então, se eu tinha que mandar um trabalho, alguma coisa, e no doutorado também assim, era de madrugada. Porque o tempo que eu tinha com o João, né, era muito importante, né, o tempo que ele estava acordado. E aí, na festinha de final de ano, tal, encontrei com os professores, eles falaram assim, ai, parabéns, né, o mestrado... Né, o João conta que para os amiguinhos ele tinha... Prézinho, primeira série. E aí eu falei, ah, que bom, muito obrigada. E aí ele pegou e ela falou assim, ai, você sabe da negociação que ele fez com a gente, né? Eu falei, não. Então, já estava indo para a primeira série, eu estava na primeira série, então já tinha lição de casa, né? Ele falou assim, olha, eu vou falar para você. Ele foi conversar com a professora e ele nunca me contou. A minha mãe faz mestrado. Mestrado é uma coisa muito difícil, você sabe? E ele era bem pequenininho, óculos, né? Eu só vejo minha mãe, depois da terça-feira, eu só vejo minha mãe no sábado à tarde. Então, mas a minha mãe gosta de fazer lição comigo. A minha mãe gosta de estudar. Então, eu posso trazer as lições com a minha mãe na segunda-feira? porque é quando ela está em casa, e eu não quero fazer com outra pessoa que não seja minha mãe. Olha isso, né? E assim, ele era muito novinho. Hoje eu conto a história sem chorar. Mas na época eu fiquei pensando nas marcas, né, nas coisas e tudo mais. Ele não se lembra disso, assim, sabe? Ele não lembra dessa sensação. Mas eu acho assim, olha que interessante, né? Ele, essa percepção, o João Paulo, ele sempre teve essa conexão muito grande comigo. E eu falava assim, puxa, gratidão. Ele nunca se queixou, ele nunca teve nada. E ele entendia o momento e falava assim, olha... Vocês também têm que entender, a minha mãe fez uma coisa muito, muito, muito importante. E essa sprint todo dia. Então, e eu continuo sendo assim, quem me conhece. Trabalho, dou aula e não sei o quê, nananã, mas eu sempre sei coisas que o João Paulo está precisando de mim, sabe? Independente do lugar onde eu esteja e tudo mais... essa conexão é muito forte, assim, as pessoas dão risada das coisas que ele me conta, ou das coisas que eu descubro e depois a gente vai conversar sobre. Então, isso para mim é uma grande vitória, sabe? Ter essa sprint, essa melhoria, essa colaboração, essa confiança que a gente fala muito nos times ágeis, e essa bronca, essa retrospectiva lá que a gente chega e coloca, né, para valer ali o que está bom, o que está ruim. Qual que é o caminho, né? Qual que é o nosso grande objetivo, o nosso OKR. Falo muito dessas coisas aqui com o João Paulo, vou estudando para que a gente possa... Eu falo para ele, meu filho, você é uma pessoa que veio com um grande propósito. Deus tem dons em você. E aí eu estou aqui para te ajudar a entender isso e levar isso adiante. Usar esses dons naquilo que a gente acredita que vai ser o melhor. Né? Então, a gente conversa bastante sobre isso e essa adaptabilidade, flexibilidade, confiança e retrospectiva para colocar as coisas ali, né, na linha certa, a gente faz bastante aqui em casa.
Ai, que lindo, Van! Achei lindo você falar do propósito e tudo, né? Porque às vezes eu... Às vezes não, eu vou falar que eu descobri agilidade quando eu fui mãe, praticamente, né? Porque eu fui mãe e aí, quando ela tinha 8 meses, eu voltei a trabalhar. E foi aí que eu conheci a agilidade e o universo ágil e aprendi como lidar com tudo, né? Como ter esse mindset ágil, como ter isso tudo. E hoje eu falo, ela vai fazer 3 anos agora, dia 30, e... Hoje eu falo isso, de todo esse conhecimento que a gente pega para auxiliar, realmente. Eu acho que não é que facilitou, mas talvez deixou o caminho um pouco menos tenso, menos difícil, porque você consegue olhar para os erros e ir acertando, ir mudando, não repetir as mesmas coisas. Essa questão assim, né? Então... Eu aprendi muito a me organizar, ou venho aprendendo, né? Porque às vezes é muito complicado, assim, de... Por ela... Cada época da vida, eu acho que eles exigem uma parte de você. E é engraçado que quando eu era mais nova, eu achava um absurdo a mulher que parava de trabalhar. Eu tinha esses conceitos formados, assim. E hoje em dia, eu penso que se eu não trabalhasse em home office... Como é bonito, até como o Leopoldo falou, as mulheres que exatamente que param de trabalhar para cuidar dos filhos até uma certa idade, né? A minha comadre fez isso, ela cuidou full time até 5 anos, hoje em dia ela já voltou a trabalhar, conseguiu reconquistar a carreira dela. E eu penso muito isso para mim, né? E sem querer julgar nenhuma mulher que trabalha ou que não trabalha, até porque depende muito da situação e do caminho de cada um. A gente já fez vários talks segunda-feira sobre carreira e maternidade. Eu também, uma época da minha vida, sempre só olhei para a minha carreira, depois eu só olhei para a maternidade. Então, é os altos e baixos que a gente passa. Estou falando de mim mesmo. E eu acho que se eu não trabalhasse em casa, eu seria essa mulher que não... que gostaria de ficar ali e viver ali aquele momento até ela fazer uns 5 anos, ou mais ou menos, sabe? Porque... É cada minutinho ali, às vezes, que a gente perde, que a gente não está presente, mas vai da minha história, porque eu gosto de participar de tudo com ela. E, na verdade, porque ela ainda não estuda, né? Mas, às vezes, fica uma confusão tão grande, a gente precisando trabalhar e precisando dar jeito, que eu fico, meu Deus, eu tenho que botar ela na escola. Ela tem que ficar quatro horinhas ali para eu poder me acertar, né? Então, eu acho que você falou tudo, Van. Eu acho que é exatamente a conversa, a colaboração. Ela, com 3 anos, eu acho muito engraçado, que ela adora me ajudar. E é muito dela, sabe? Eu vou lavar roupa, quando ela vê a movimentação de eu indo lavar roupa, ela já pega. Ela quer botar na máquina, ela quer jogar... Te juro, gente, muito engraçado. Ela quer jogar o sabão, sabe? Aí ela fecha, liga, a máquina vai bater. Ela já... É muito engraçado. Então, você vê os exemplos ali que a gente dá, né? Ela gosta de lavar a louça. E é engraçado que, como é mulher, chegaram para mim e falaram assim, ah, eu vou dar um kitzinho de limpeza para ela. Eu falei, não vai. Não vai dar kitzinho de limpeza, porque não é porque ela é mulher que vai receber kitzinho de limpeza, não. E aí, naturalmente, ela começou a querer pegar a vassoura e limpar. Aí, quando ela se interessou, aí eu falei, não, então, peraí, vou te dar... Aí a minha sobrinha deu uma vassourinha para ela, que ela anda com a vassoura aqui em tudo quanto é lugar. Então, isso é muito gostoso para mim, eu poder estar do lado dela. E umas dicas que eu sempre gosto de dizer em talk, assim, dica para mãe, é a hora da soneca, que eu acho que quando a gente tem um home office, ou trabalha fora e quando chega em casa está precisando estudar, trabalhar, fazer alguma coisa, aproveita a hora realmente que eles dormem, porque é a melhor hora que a gente tem mais tempo para fazer tudo, né? Então, e é por isso que o sprint às vezes vai mudando, né? E ela, quando tinha 8 meses, eu conseguia trabalhar, eu conseguia estudar e conseguia cuidar dela. Agora, ela com 3 anos, está sendo mais desafiador, porque ela já não está mais dormindo tanto, ela exige mais tempo, ela quer realmente estar mais próxima de mim. Então, é o nosso poder de adaptação. É o nosso poder de adaptação, que você olha ali para a situação, transforma, se adapta, aí vai passar um período e já trocou de novo. Aí você tem que se adaptar de novo, como agora, né, Van, que a gente está fazendo aí após... Eu estou tentando encaixar a pós aqui. Exato! Estou eu tentando encaixar aqui que horas eu vou estudar, mas acho que a Van definiu bem. A transparência, que eu acho que é muito importante a gente conversar sempre com os nossos filhos. A colaboração, mostrar como que podem colaborar em casa, tanto mulher quanto homem. Eu vejo muitas mães e filhos que falam, que ensinam a importância de estar presente, de ajudar, de fazer uma comida, fazer... arrumar uma casa e tudo mais. A nossa geração já é um pouco mais diferente. E se adaptar. Se adaptar e amor, né, gente? Porque, que nem a Van, olha que lindo. Você trabalhava fora, fazia mestrado, e olha o amor que você sempre doou para ele e ele te retornava. Então, também não é porque as mães trabalham fora que elas não conseguem dar amor para os filhos. Porque dão e dão, acho que às vezes até mais de quem está em casa.
Porque eu até anotei, vocês sabem que eu tenho a mania de anotar as coisas, né? Que a gente vai para muitas ideias. E aí, assim, essa coisa que a Ali falou é muito interessante. Eu sentia muita culpa, tá, gente? De trabalhar longe, mas era uma escolha da família morar num lugar e eu tinha que sair para caçar, para comprar o pão, né, e tudo mais, e aí os meus empregos de tecnologia eram sempre em São Paulo. E eu trabalhava num grande banco brasileiro, e aí, só que eu comecei a me sentir culpada. Quando o João Paulo nasceu, por exemplo, eu fiquei num projeto em que eu virava à noite, depois da minha licença maternidade. Então, eu sentia muita culpa, tá? E não era fácil, não, assim, eu conto sorrindo, mas eu chorei muito. Muito mesmo, né? Então, nem sempre a gente consegue trabalhar como home office. E aí, eu trabalhava num grande banco em São Paulo, eu abri mão disso, voltei para Santos, trabalhei em escola, trabalhei assim tal, até que uma grande empresa, porque o universo é assim, ele vê o desespero da gente, né? E eu precisava estar com meu filho. Então, as pessoas falam assim, como que você larga um grande banco e você vem aqui para vários empregos pra, só para poder estar com o seu filho? É importante entender que o meu trabalho não é minha vaidade. Meu trabalho é algo que eu faço com um certo propósito. E eu estava muito infeliz estando longe do João, porque eu realmente trabalhava bem longe e trabalhos que precisava ficar até muito mais tarde com constância. Então, eu consegui trabalhar mais perto de casa, por isso eu estava na UZI Minas, porque me chamaram, foi muito, muito legal. E, então, a gente sente essa culpa, tá? Mesmo trabalhando e gostando do que faz. Mas o que eu passo para o João é, assim, apesar disso tudo, isso da culpa, da distância em alguns momentos, eu o amo incondicionalmente. Eu falo para ele assim, você é a coisa mais importante. Então, se eu estou lá trabalhando e eu não tenho conhecimento, né? Porque eu tenho um rastreador, eu sei onde, exatamente onde o João Paulo está pelo celular dele. Né? Eu falo para ele, porque eu não fico sossegada, o trabalho não é a coisa mais importante, a coisa mais importante é você. Então, assim, eu preciso saber que você saiu da escola, que você está estudando, que você está respeitando as pessoas. Eu sempre vou ficar fazendo perguntas e ele sempre vai ficar reclamando, porque ele é adolescente. Por que você pergunta? Porque eu me importo, horas, porque é algo que você é importante. E aí, olha só que engraçado, o João, ele gostava de brincar de panelinha e de fazer limpeza. Então, assim, ele pedia kit de panelinha. E aí eu ia lá e comprava kit de panelinha para a gente ficar cozinhando. E ele muito pequenininho. E de limpeza também. E aí a gente ia numa quermesse em Santos. Olha os causos, eu tenho muitos causos. Profissionais e pessoais também. A gente ia numa quermesse, adoro quermesse, tá? Nunca mais eu fui, preciso de dicas que daqui a pouco chega a festa junina. E aí tinha uma moça que limpava banheiro. Todo lugar tem uma pessoa que limpa banheiro. Ele era fascinado por ela. Então, a coisa da educação, você chega num lugar, boa noite e tal. Só que não era um boa noite, era um boa noite e um êxtase. Porque ela tinha um esfregão. Em casa não tinha esfregão, em casa tinha vassoura. Ele ficava extasiado, ele ficava, boa noite. Ele ia ao banheiro comigo, né? Aí tinha 4, 5 anos, ele ficava assim, ó. E ele ficava perguntando as coisas para ela. E isso deixou muito emocionada. Então, ela esperava que sábado a gente ia para lá, minha mãe que me levava, inclusive, essa coisa da quermesse é uma coisa que minha mãe passou para mim. E ela vinha, oi, tudo bom? E ele fascinado. Acho que aquilo ela esperava uma semana para aquele, né, carinho dele, aquela admiração. E aí ela levava bilhetinho para ele. Olha, trouxe um bilhetinho para você brincar no carrinho de bate-bate. Olha, trouxe não sei o quê, juro por Deus. E aí, no final, já acabando a quermesse, ela falou assim, eu queria te pedir algo, mas você, eu não quero que você se sinta ofendida. Exatamente por essa questão do masculino e feminino. Não faz isso, menino faz isso, menino faz aquilo. Aí eu falei assim, que será, né? Ela falou, aí ela trouxe um embrulhinho. Eu comprei um kit limpeza para criança e eu queria dar para ele. Aí ela chegou, gente, não tinha esfregão. Mas tinha vassourinha, tinha pazinha, tinha rodinho, tinha, assim, sabe? Várias coisinhas num saquinho, assim. Precisa ver a alegria dos dois, inclusive. E eu rindo também, muito emocionada. E ele ficou muito, 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 muito feliz, né? Então, assim, e hoje ele tem tarefa assim em casa, que hoje ele não gosta tanto, tá? Ele não quer um esfregão ali e tal, mas ele passa o aspirador, ele contribui em casa, a louça é dele, ele ajuda com a roupa. Ah, sempre de boa vontade? Claro que não. Tem dias que ele quer jogar bola, ficar vendo televisão ou vendo TikTok. Mas não, ele entende a função, né, como uma família participativa. E aí, outro dia, eu tô conversando com a mãe aqui para finalizar de uma, aqui uma, do prédio e tal, não sei o que, ela falou assim, ai, minha filha é amiga do seu filho. Eu falei, ah, que legal, né, o Jota. Que bom. Ai, você não sabe? Ele faz macarrão pra ela? E ela adora. Aí eu, mesmo, porque eu chego aqui e a casa já tá arrumada, né? Eu falei, ah, que legal. E ele faz macarrão pra... E é verdade, ele traz os amigos pra comer em casa. E a especialidade dele é macarrão. Olha isso. Os exemplos, os estímulos, né, que a gente
Nossa,
tem.
Nossa, que legal, gente. Amei a história.
Ai, menina, é uma... E é isso, assim, eu fico feliz, entendeu? Né? E temos as nossas questões, nossas retrospectivas, como eu melhoro como mãe, entender a fase, e ele também, né? É claro, assim. Então, eu estou aprendendo a ser mãe nessa nova perspectiva da mãe moderna, né? E mãe separada, né? Então, assim, tem muita hora ali que eu tenho que agir com a rigidez da minha mãe. Lembra que eu falei? Mas muitos momentos eu tenho que pensar na... no todo. Fala, Leopoldo.
Aqui, fala, Leopoldo. Ô, Vanessa, você me lembrou uma passagem minha. Eu estava dando consultoria em uma empresa com um cara que é workaholic. Louco, o cara me levou para o hospital por assédio moral, para você ter ideia. E um dia eu estava no Leblon, depois de uma reunião, a gente saiu, né, demos uma volta, estava na calçadão. E aí o cara vira para mim e fala assim, o que é mais importante para você? Porque na cabeça dele era o trabalho. Né? Ele queria que eu falasse o trabalho. Tem que largar tudo pelo trabalho. E a minha resposta foi a sua. O mais importante é a minha família. E é por isso que eu estou aqui. Porque eu deixei eles lá numa condição legal, seguros, com tudo que eles precisam. E aí eu posso estar aqui. Mas se precisar de mim, se esquece, cara. Eu largo tudo e vou para lá. Porque a minha família é a mais importante. E aí eu quero dizer o seguinte, o ideal é ter pai e mãe. O ideal é cada um fazendo, cumprindo com a sua função. Né? É, eu acho que a função da mãe é primordial. A mãe é líder, a mãe é que guia, a mãe é que multiplica, não só com os filhos, mas com o marido também. Né? A Bíblia fala, a mulher sabe dificultar e a tola destrói com as próprias mãos. Mas quando não deu certo, eu acho que as mães que continuam sendo mães, elas não são guerreiras, elas são heroínas, entendeu? Porque você tem que se desdobrar, você tem que fazer o que não é seu, entendeu? O que, teoricamente, não seria, porque a gente precisa, sim, do outro. Né? Eu acho que Deus fez de propósito homem e mulher diferentes para a gente se completar. A Bíblia fala que quando a gente casa, a gente vira um, não é mais dois, não. Não tem esse negócio de eu, não. Agora é tudo nosso, né? Então, mas quando isso não acontece, né, aí aparecem as supermães que fazem muito mais do que precisariam, não é deveriam, precisariam. Elas fazem o que deveriam. Porque a vida continua, né, e nossos filhos merecem o melhor. Eu costumo dizer que o problema da briga entre marido e mulher é que quem paga são os filhos, não é o marido. Né? A gente, às vezes, faz escolhas erradas, egoístas, né? Porque não consegue ponderar a coisa e ver quem é realmente a pessoa mais importante nessa relação. São nossos filhos. Nós colocamos eles no mundo, nós temos que cuidar. Entendeu?
É a nossa missão.
Eu penso assim, eu acho que...
É a nossa missão.
É a nossa missão. Porque, né? Aliás, de pequenininho a gente escuta isso, né? Nascer, crescer, reproduzir e morrer. Né? E quando você opta por reproduzir, não dá para colocar e largar no mundo. Né? Você tem que cuidar. E a mãe... né, ganhou essa missão, cara. Só ela reproduz, o homem não reproduz. Né? É naturalmente impossível. Então, assim, é uma opção que verdadeiras heroínas fazem. Né? Hoje em dia tá moda não fazer, tá? Eu estou preocupado com isso. Mas, assim, para mim não tem nada melhor. Né? Filho é a melhor coisa que a gente faz. Né? Dá trabalho, dá muita responsabilidade. O ideal é que você, quem é que tenhamos, vamos falar que é uma equipe, né? Uma equipe comprometida, uma equipe, cada um fazendo o seu papel, mas quando isso não acontece, aí aparecem as heroínas, aquelas que se desdobram, né? E não largam, né? Não deixam o filho perder, porque infelizmente houve uma ruptura. Né? A coisa continua e que bom que existem pessoas capazes de fazer isso. Eu só posso dar parabéns. Mãe, só tem uma, né? A gente gosta. Inclusive, eu estou muito preocupado, porque diz que já inventaram um útero mecânico. Cara, estão destruindo a relação. Acabando com a mulher, porque se amanhã a gente começar, como a gente já vê em filmes, né? A não ter mais a figura da mãe, acabou. Não tem mais família. Quem une a família é a mãe. É o almoço de domingo, é a casa da mãe, da avó. O dia que a mãe deixar de existir, cara, o ser humano perdeu. É a palavra essa. Tá? Então.
Eu voltei aqui para dar uma dica de livro. Para você dar uma dica de livro. Estão vendo aqui?
Mães que maduram o mundo.
Mães que mudaram o mundo. Mães que mudaram o mundo. Eu acho que o microfone do Léo. Obrigada. Então, esse livro aqui de Mães que Mudaram o Mundo conta histórias inspiradoras de mulheres que fizeram a diferença para seus filhos e para o mundo. Aí tem aqui, entre as mães que estão aqui, a mãe do John Kennedy, do Billy Graham, que é que é americano, né? Do C.S. Lewis, do Martin Luther King, da Catherine Marshall, do Albert Einstein, Madre Teresa, Sam Walton, Condoleezza Rice, mãe dessas pessoas, né? Dessas pessoas que mudaram o mundo, de filhos que mudaram, filhos e filhas que mudaram o mundo, né? E é muito interessante, né? A força, né? Até que o Léo trouxe aqui. Independente se está dentro de uma família normal, né? E tudo mais, mas a força, né? Que muitas vezes de lutar e de falar assim, não, você vai conseguir. Hoje eu estava vendo até um palestrante falando que a mãe dele falava, não, você tem uma missão, que é o que eu falo que é pro João, né? Assim, você tem uma grande missão, meu filho. Porque hoje em dia, na verdade sempre teve, né? O mundo tá aí e tal, e aí eu falo para ele, não desperdiça, você é carismático, você é talentoso. Então eu sou bem exigente. Ele quer ir para festas, eu não deixo mesmo. Não deixo festa maior de 18 anos, jamais. Se for escondido, vai ter consequências. Então, onde que tá? Né? Eu quero saber. Ah, eu vou na festa da casa do fulano, da mãe, dá o telefone da mãe do fulano. Nessa, eu já descobri várias festas que não eram na casa da mãe do fulano. você é chata, mas ele entende. E aí ele já veio falar para mim assim: ó. Tal amigo, tais amigos foram em tal lugar, ainda bem que você é assim, porque, olha, deu uma confusão, mãe. Eu falei, então, tá vendo? Então, assim, mas até tal, final do ano, tá, não sei o quê. Eu falei, então, tudo depende de como a gente vai andando, lembra da adaptabilidade e tudo mais. Então, essa é a minha dica para vocês, né? Às vezes a gente acha que tá muito rígida, tá muito isso, tá muito aquilo, não tem fórmula mágica. Vocês sabem que eu adoro um livro e como que eu não ia ter um livro aqui para indicar para vocês? Tenho sim. Essa é a minha contribuição aqui. E os rapazes, o Ícaro. Liana, a gente dominou aqui, tá? Nunca mais me chamam junto contigo.
Hoje é o Dia das Mães. Aliás, daí, ó, dica de livro, Mães que Mudaram o Mundo, tá o link aí. Aliás, aproveitei a promoção, tá? Em promoção. E o que eu achei legal da chamada desse livro, se é verdade o dito popular, que atrás de todo grande homem existe uma mulher, essa mulher é mãe de um grande homem. Sensacional. Isso. Bom, compartilhando alguns causos por aqui, né, de como é que funciona, acho que essa... E aí, vou falar um pouquinho do André, mas principalmente da Amanda, da minha mãe, da minha irmã, da Simone também, grande mãe aí de duas já adolescentes incríveis, adolescentes, mulheres incríveis, a Lele e a Juju. Essa dinâmica, esse mundo dinâmico que a gente vive hoje, a gente acaba vendo reflexo também no dia a dia. E aí a gente brincou, né, desse sprint, e o mundo hoje permite, sabe, fazendo um bom uso das tecnologias, das metodologias, fazendo um bom uso desse dinamismo. E aí, eu igual a Vanessa, eu vou anotando as coisas aqui, né? Porque é muito como as conversas são muito ricas. Eu tenho meu bloquinho de notas aqui, eu vou anotando. Eu anotei duas coisas. Falei, uma eu preciso contar, que é como que a agilidade apareceu para mim. Apareceu de uma gravidez, apareceu de um nascimento. Porque em 1977, a minha mãe namorava só com o meu pai, Valdir. E ali, não tinha... grandes pretensões no plano, né? Planejado ali já grandes pretensões de casamento, filhos, essas coisas todas. Mas eis que, num bom carnaval de 77, apareceu ali alguém. Então, portanto, alguns meses depois, uns 3 meses depois, aparece o André. E aí? Mudança de plano, adaptação. agilidade. É por isso que eu brinco que a agilidade para mim nasceu em 1977, porque meus pais tiveram que adaptar toda a vida deles, e adaptaram para sempre. Então, dali em poucos meses mesmo, surgiu o casamento, surgiu o bolo de festa, surgiu tudo que tinha que surgir naquela época. Então, eles casaram ali em julho e eu nasci em novembro. E aí, meu avô, meu avô materno, ainda acha que eu sou prematuro. Então, esse segredo é para a gente manter, ele longe do meu avô. Ele acha que eu ainda nasci prematuro, então deixa ele achar isso. Mas a verdade é que minha mãe nasceu grávida de mim. Então, era essa história que eu queria contar super rápido, de como que a agilidade vai aparecer na vida do André. E a Vanessa estava comentando um ponto que me chamou muita atenção, e ali também, contando a dinâmica do dia a dia, essa não linearidade. Não foi o momento de escolher cuidar dos filhos, tão, portanto, quanto a minha irmã se foi. E o meu pai ir atrás do trabalho, né? E a caça. E aí, o que eu acho legal é que o mundo moderno hoje ele não é mais linear. Não é só cuidar do filho ou vou trabalhar. Eu posso ter, não é mais e. Ou, não é ou, é ele. Posso ter os dois. É muito comum que a gente veja, assim, mães que não querem ter filhos, tá tudo bem. É uma escolha, a sociedade hoje aceita. Inclusive, né? Tem as preocupações, lógico, que o Leopoldo trouxe, mas é uma opção também. E ninguém mais olha feio. Antigamente até olhava feio, porque não era o caminho tão normal, natural. Hoje até é mais aceito, de modo geral, pela sociedade. E essa mãe, então, eu vejo nas mulheres, principalmente, quando a minha inveja positiva das mulheres, esse dinamismo de girar os pratos e ter um montão de coisa, e eu vou brincar uns. Deve ter uns 300 Kanban aqui na cabeça, aqui rodando, de onde está o filho, de onde está não sei o quê, é um fluxo de filho, fluxo de marido, fluxo de compra, fluxo do trabalho, fluxo da entrega. Então, não é um. Talvez os homens tenham um único Kanban aqui na nossa cabeça. As mulheres têm infinitos, porque não param. Até ontem mesmo, estava com a Amanda falando alguma coisa. Não. Aí, fez um comentário assim, mas você está pensando no quê, né? Quase que, meu, de onde veio esse tiro? Porque era um assunto. Não tinha nada a ver. Falei, caramba, era algum outro processador lá, né? E cada camada tem um processador próprio. Então, por isso que as mulheres são sensacionais. E por isso, talvez, Deus tenha dado, sim, essa condição privilegiada para elas. Talvez os homens não teriam tamanha competência. Então, queria honrar aí as mulheres com essa exponencialidade, essa multiplicidade, multipluralidade que a Vanessa trouxe. E que a Ali trouxe, mas que acredito certamente vale para todos nós, para mim, para o Leopoldo, para o Ícaro. Queria deixar o Ícaro falar um pouquinho também, senão depois eu vou tomar aí também muito tempo e a gente daqui a pouquinho já vai para as considerações finais. A Águida, falando aí, meus pais romperam barreiras em 77. Na verdade, acontecia muito, e hoje acontece menos, né? De um modo geral, são mais planejados. Mas naquela época, acabava acontecendo mesmo, e aconteceu, e foi super bem, e eu estou aqui para a gente agilizar aí conhecimento. Obrigadão, Águida. Beijo para ti.
André, vou fazer minha consideração final, então, já. Eu penso que nós aprendemos, nós viemos de uma geração que nos ensinou de forma muito dura. E os nossos pais, inclusive, foram mais duros ainda com eles, que por consequências anteriores ainda foram mais duros. Nós estamos vivendo uma geração hoje onde a mulher tem um espaço real, um espaço não só um espaço que foi dado, um espaço conquistado, um espaço que é necessário. Eu acredito que hoje a sociedade não conseguiria viver sem as mulheres juntos no dia a dia, tá? Então elas fazem parte, é necessário, é preciso. E aí, olhando para isso, a gente tem uma geração nova hoje, a gente pega assim, tá? Eu estava lendo, tempos atrás, estudos sobre por que a mulher é tão diferente em alguns aspectos. Um deles fala assim, por que ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo? Aí fala da memória ancestral, a memória celular, que lá no passado ela tinha a função coletora, e a função coletora, além de ela coletar aquilo que o marido caçava, ela tinha que cuidar dos filhos, que era para fazer as coisas continuarem acontecendo. Beleza. Nós estamos vivendo hoje um tempo diferente. A mulher não tem mais esse papel, não é exigido mais dela. Isso já é compartilhado entre casal. E, obviamente, quando a corda fica mais curta, há uma ruptura do relacionamento, a mulher continua fazendo esse papel. Então eu entendo que a mulher acaba tendo uma função sobrecarga. Mas vamos lá, vamos trazer como o Leopoldo colocou. Numa família que tudo está funcionando corretamente, onde tem o pai e a mãe, ambos estão juntos e tem um apoio correto. Cara, o que, que vai acontecer no futuro? Qual que vai ser as memórias que vão ser trazidas para o futuro? Qual que é a máxima do futuro? Porque hoje a mulher é tida como... Ela tem uma função múltipla, ela consegue fazer múltiplas ações, ela consegue fazer mais ações do que... Porque ela aprendeu. Então a memória celular dela, a memória genética que existe é muito grande. E hoje a mulher, ela está inserta hoje no mercado, no mundo, no contexto, de uma maneira diferente. Eu me penso agora assim, o quão evolutivo seremos adiante, né? O que vai acontecer na frente, porque eu tenho uma convicção de que a maneira como a mulher está inserta hoje no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, cara, não tem nenhuma referência do que acontecia há 50 anos atrás. É super curto. Nós estamos vivendo essa geração ainda. Então, o meu convite é para pensar, né? Quando a gente muda, o nosso universo muda. Quando nós mudamos, o que acontece na frente de bem e também de desafios, cara, não tem limites. E eu estou ansioso, anseio para ver assim, a força da mulher nessa construção do futuro, que eu tenho convicção de que ela não volta atrás mais. Né? É daqui para frente. Parabéns, mulheres.
Então, vamos em ritmo de considerações finais. Vamos, então, agora nós, homens, e a gente deixamos as mulheres para fazer o grande finale. Leopoldo Guzmán, considerações finais.
É que seu avô não assista o Universo Ágil. Está escutando? Está me ouvindo?
Alto e claro.
Alô? Vocês estão me ouvindo? Pois é, eu espero que seu avô não assista o Universo Ágil, porque senão hoje ele não dorme, né? Mas tudo bem. Aqui, eu acho que a gente tem que se ponderar, a gente tem que evoluir, mas a gente tem que pensar nas consequências. E eu vou citar a Europa como consequência, tá? Para mim, eu acho que a mulher não tem que ser empoderada, ela já nasce empoderada, né? Ela já nasce com o propósito de ser líder. Eu vejo aqui em casa, cara, meus filhos são colados da minha mulher, eu não mando não, quem manda é ela, mas autoridade, a Bíblia fala autoridade do homem e poder da mulher, e autoridade e poder tem que andar juntos, os dois têm que se respeitar, os dois têm uma posição e ninguém, está escrito lá, ninguém é melhor do que o outro, só que a gente está quebrando essa relação, hoje está sendo mais disputa do que compartilhamento, do que cumplicidade, e aí sim a gente paga um preço. E eu vou te falar que a Europa está pagando um preço muito alto, porque elas estão dando espaço para os muçulmanos que se reproduzem com uma taxa de 8, e amanhã, cara, quando eles tomarem conta, sabe o que vai acontecer? Não vai adiantar falar que tem direito disso daqui, porque vão ter que usar burca, porque a hora que os caras tomarem conta, meu amigo, já era. E eles não vão brigar, não, eles estão simplesmente ocupando espaço. Entendeu? Então, essa é uma consequência que a gente tem que pensar sim. Porque lá na frente não vai ter volta. Entendeu? A maioria, nós vamos cair na lei da selva. Entendeu? Então, eles falam que para você manter uma sociedade, manter uma cultura, você tem que ter uma taxa de 2,1. 2,1 é a cada 10, um tem que ter 3, uma família tem que ter 3 filhos e as outras tem que ter 2. E é raciocínio lógico, nós somos duas pessoas que fazem 2 filhos e nós repomos, né, para o mundo aquela quantidade de origem. Se você tem menos, você está criando um desequilíbrio, você está promovendo uma coisa que não vai ser legal amanhã. Né? Você vai ter que se sujeitar ao outro e não ser controlador, você é responsável pelo que vai acontecer. E aí é que mora o perigo. Entendeu? Então, eu acho que ser mãe é a missão mais divina de todas. As nossas mães são merecedoras de tudo. Quando meus filhos ficam colados na mãe aqui, quando eles puxam o saco da mãe, eu brinco com ele, vai ser só puxar o saco da mamãe. Eu fico feliz, cara, tá dando certo. O caminho é esse mesmo. Entendeu? Não tem que gostar mais do pai, não. Tem que gostar, aliás, eu gosto dela também, então não tem nada de errado nisso. Né? A mãe é o centro da casa. A mãe é a primeira mulher, todo homem, grande homem tem uma mulher por trás, pois é, ela é a primeira grande mulher. A mãe é aquela que acredita no filho. A primeira pessoa que acredita no filho é a mãe. O pai está longe trabalhando, nem sabe o que ele está fazendo às vezes. Então, cara, mãe, uma palavrinha muito bonita, né? Aliás, eu acho que é a mais bonita de todas. Né? Obrigado.
Honrando aqui com muito orgulho a Carla Barros. Carla Barros falou assim, gente, estou cuidando aqui do filho. Falei, manda a mensagem que a gente manda aqui para o ar. Então, ser mãe é ser ágil todos os dias, a cada minuto. As sprints, então, a gente estava brincando, sprints diárias, não. As sprints aqui são por hora, por minuto, porque tudo muda o tempo todo. Então, acho que essa é a grande, para mim, é um grande dinamismo que as mães passam cuidando de seus filhos, mas que homens também, os homens que são mães aí dos filhos também, acaba trazendo. Num minuto, está com o bebê no colo e no outro, tentando salvá-lo de cair da cama. Ela trouxe um pouco ali o dia a dia que ela está passando agora lá em Portugal. Beijão para ti, cara. No minuto, ele é o seu bebê e no outro já é um menino crescido. Olha o que a Vanessa trouxe, né? O Jota. O Jota, que era Jotinha, virou Jota e vai ser Jotão daqui a pouco. Que Deus abençoe todas as mães e que dê muita sabedoria para nos adaptarmos aos desafios da vida. Mensagem aí de Portugal, galera. Também, quem quiser aí no finalzinho colocar alguma mensagem no chat, a gente projeta aqui junto desse encontro, que é sempre colaborativo. Esse é o efeito colaborativo do encontro. Não necessariamente precisa estar aqui no palco para ser honrado ou honrada. Quero deixar um grande beijo mesmo, não só para as minhas mães, vou falar minhas no plural, porque o Ícaro trouxe que, para mim, esse elemento, né, mais geracional, mais lá para trás, e vem passando de geração para geração, então todas elas foram importantes, todas as gerações para trás, as minhas mães, mas também todas as mães de todos vocês, da Vanessa, da Liana, do Leopoldo, do Ícaro, de todo mundo que está aqui no Universo Ágil Hub, de todo mundo que está aqui na audiência. Aliás, a gente só está aqui porque tem audiência. Se não tivesse audiência, a gente não estava aqui. Eu não estava aqui transmitindo, porque todo mundo gosta de falar. A gente ia estar num bar ali, num boteco, numa mesa, batendo papo. E não é trazendo aí conteúdo, curadoria, conhecimento e aprendizado também. Então, que essas mães iluminem cada vez mais esses jovens do Universo Ágil, esses jovens que se conectam aí a essa audiência incrível. E aí agora passando a palavra com muita honra a você, Liana Lopes, e depois a gente fecha com a Van.
Eu queria primeiro só fazer uma brincadeira, né, que eu sou quase da mesma época que você e a gente faz aniversário muito próximo, então aquela época carnaval era bom, né? A minha irmã é de 76 e também nasceu ali próximo.
Era o carnaval de época.
Carnaval ali era bom, porque eu acho uma história engraçada, porque eu e a minha irmã, a gente tem 6 anos de diferença, e a gente faz aniversário com 4 dias só de diferença, então aquela época era boa. Queria honrar a Gi também, que eu tinha perguntei para a Gi se ela podia participar hoje com a gente, e ela está cuidando da avó, então... a gente sempre honrando também, né, quem veio em outras gerações, porque um dia eles cuidam da gente e depois a gente cuida deles. E hoje eu vou fazer o que eu gosto mais de fazer. Ai, a Rô também, que é de domingo aqui. E eu quero honrar também mamães de pet, tá? E não é só mamães de criança, não, mamães de pet. Então, quero mandar um beijo para a Rô. A Rô, nem sei se é mamãe de pet, mas quero mandar um beijo para a Pri. Eu até falei com a Pri essa semana. A Pri, ah, eu não sou mãe. Eu falei, você não tem pet? Ela tem. Eu falei, então você é mãe também. Porque eu sempre fui mãe aqui dos meus coelhos e agora eu sou mãe do meu coelho, que o outro morreu, e da Amara também. Então, honrar a Carlinha também, todas as nossas grandes mulheres do Universo Ágil, como a Denise. Vou esquecer, né? A gente tem a Débora, que é mãe, a gente tem a Nádia, a gente tem... Gente, eu vou faltar de alguém, mas já quero mandar um beijo para todas. A gente tem a Jéssica, que também é mãe de pet, que ela tem os gatinhos que passam ali quando ela faz live com a gente. Tem mais gente, né?
Alana, então eu quero dar um beijo. Alana Valsec. Larissa Souza.
Tem a Águeda, tem a Viviane Laporte, agora da Agilidade na Saúde, todas essas grandes mulheres aqui que compõem essa grande comunidade. Um grande beijo a todas. E, gente, a gente traz muito talk para o Universo Ágil referente às novas gerações. Então, eu acho que cabe a nós, a gente, só fazer uma reflexão realmente nesse cuidado das novas gerações. E principalmente nós que estamos nesses lugares de mães e pais, porque a gente tem dentro de casa, e quem não está também tem esse olhar de cuidado dentro das organizações, porque somos nós os maiores responsáveis e primeiros mentores ali nessa primeira trilha de caminhada de vida. E a gente tem um acesso à informação muito grande, a gente tem um acesso a telas muito grande, então que a gente tenha forças e discernimento para conseguir guiar esse caminho de uma forma correta, de uma forma honrosa, de uma forma respeitosa. Como o Ícaro trouxe, a gente vem de uma geração mais dura e principalmente que não existia nada disso. Isso tudo para a gente é muito novo, inclusive, né? Todo esse acúmulo de informação. Então, que a gente faça o melhor uso dessas informações para poder replicar para essa nova geração, para as nossas crianças, nossos adolescentes. E eu adorei as dicas, Van. Eu já penso nos 15 anos aqui. Eu nem sei como é que vai ser, mas é difícil. Então, que a gente tente realmente equilibrar todo o nosso conhecimento para poder amadurecer nas nossas gerações mais novas aí também e passar os valores que são tão importantes e até que o Leopoldo trouxe também, a gente manter a nossa cultura e os nossos valores. Então, já me estendi, a gente já daqui a pouco dá 9 horas, né, gente? Um grande beijo a todas as mães, um grande beijo a todos os pães e um grande beijo a todas as mulheres aqui da nossa comunidade. Um belo dia para vocês.
Van, eu vou complementar um parênteses rápido, então, já que vou tentar salvar a Liana do... Não vou dizer dos esquecimentos, mas é muita gente mesmo, né? São dezenas de pessoas. Então, um beijo grande para Aline e Mércio, para Antonella Sátiro, para Daiane Bacchion, a gente falou da Débora Viana, também para, eu vou ter que ler, óbvio, né? Grazi Vetrella, que mais? Karen Monterley, Karina Ferso, Kátia Lima, Madá de Lima e uma das grandes mamães que está para nascer já, Mayra Gattinone, que fica nas quartas com a gente. Patrícia José, que mais? Rita Queiroz, Selma Costa, Solange Mazzarotto, Sueli Campos, Tati Costa Leite. E, para finalizar, Zuleika Tani. Beijo a todas vocês. Beijo grande.
Maravilha. Olha, a minha psicóloga fala que quem segura os adolescentes dos seus ímpetos, o que segura é o afeto. E essa construção do afeto, ela é muito importante... É muito importante para essa construção do afeto, ao meu ver, entender que a mãe, a mulher, ela precisa querer estar nesse papel. Então, assim, para a reprodução e tudo mais, é um dos fatores, mas você precisa estar nessa missão, você precisa reconhecer. Então, assim, se você não se reconhece nessa missão, é importante a gente respeitar as mulheres que já entendem isso. Olha, isso, eu não estou nessa missão, não serei capaz de ser uma mãe como o filho deseja. E isso é muito importante. Então, a gente entra com as mães de pet, a gente entra com mulheres que não querem. E talvez seja uma questão sábia de se conhecer, né? Então, assim, às vezes tem muitas crianças para adoção, né? Eu tenho na família histórias bem próximas a isso. Então, assim, a mãe, ela tem que se reconhecer nesse papel, nessa missão. A mulher precisa. Quem não se reconhece, tudo bem. Você vai contribuir no universo, né, na humanidade, de uma outra forma, e ok. E nessa contribuição, que até que a Li trouxe aqui, você precisa honrar essa contribuição e você precisa que pessoas contribuam nessa honra também. Então, assim, às vezes o seu marido ou o pai da criança precisa entender e contribuir e honrar nessa missão também. A sociedade precisa entender e acolher e honrar nessa missão também. Essa é uma missão de uma construção de mundo, né? Então, para construir o mundo, a mulher tem um papel protagonista, mas tem ali outras pessoas, né? A sociedade como um todo, para ajudar a construir uma vida melhor. E aí até o que o Léo fala, assim, então, algumas sociedades, elas entendem bem esse papel e eles acabam prosperando mais do que outros. Então, eu acho que é isso. A gente precisa pensar como um time ali para isso. E para fechar aqui, eu acho que... por isso que eu entendi nesse episódio por que eu gosto de festa junina. Porque, pelos meus cálculos, se eu nasci em março, 9 meses antes... Era tal da quermesse, gente, não era carnaval. Faz a conta. Era festa junina. É por isso. Entendeu?
Então, eu não sei se você descobriu hoje, Ivan, talvez.
Me dê conta hoje.
Tudo bem. Você é fruto de uma excelente festa junina.
Uma quermesse bem bacana. Olha só. Que situação.
Eu adoro carnaval. Olha só, tá tudo explicado então, tá vendo?
Aqui, gente, né? Então, assim, pensem qual é a data festiva aí que vocês vão querer pensar nessa missão ou não, e se não quiser também assumir a missão, outras pessoas assumirão e nós, como sociedade, teremos que apoiar as mães e julgar menos, não é verdade? Colaborar mais. E não esqueçam das mães do Rio Grande do Sul, não esqueçam das mães que precisam aí desse apoio. E vamos levar aí a nossa empatia e o nosso amor a todos, tá bom? Um grande beijo.
É isso aí. Domingou, hein? Com Dia das Mães.
Beijos. Ó. Tchau.